Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 18 de maio de 2014. Transmitimos desde Washington votos de um excelente domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem seguir-nos também na internet. Estamos em FM em Cabo Verde com a nova rádio na praia. Estamos em São Tomé com a emissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula. Em FM, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em FM, estamos também em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos fazer aqui o ponto da situação noticiosa. Neste domingo, são as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. A Guiné-Bissau escolhe hoje um novo chefe de Estado na segunda volta das eleições presidenciais, opondo José Mário Vaz a Nuno Gomes Nabiam. É uma eleição que marca o termo de 2 anos de um período de transição que começou com o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, tal como diz o Lassana Kassamá.
As urnas abriram às 7 horas da manhã em todo o território nacional. Houve uma participação ordeira dos eleitores que logo cedo dirigiram-se às mesas de voto. Muitos esperam que estas eleições marquem o início de uma nova era para a Guiné-Bissau. É caso do eleitor Miguel de Barros, que acredita no começo de uma etapa de estabilização e de reconstrução do país.
Estas eleições serão culminadas com resultados satisfatórios para o país, no ambiente da estabilidade, de regozijo pela capacidade dos guineenses de se organizar e, sobretudo, para fazermos deste momento o início de uma nova fase de estabilização, de construção de uma nação que se quer afirmar com orgulho de que vamos ser capazes de fazer deste momento um virar de páginas.
Os dois candidatos votaram logo nas primeiras horas e em locais diferentes. Nuno Gomes Nabiam, além de apelar à participação massiva dos eleitores, acredita naturalmente na sua vitória e, em consequência, disse que vai reconhecer qualquer resultado que sair das urnas.
A derrota faz parte da democracia, portanto, temos que respeitar o veredito das urnas, o desejo do povo guineense, não é? Portanto, se o Nuno ganhar, é bom, se o Nuno perder, temos que saber respeitar a vontade do povo.
Enquanto isso, o candidato José Mário Vaz, logo após ter exercido o seu direito de voto, promete relações pacíficas com as Forças Armadas, de igual modo com todo o povo guineense, mas aproveitou para falar de um incidente que ocorreu esta madrugada em Bafatá, leste do país, onde muitos dirigentes políticos do PAIGC, partido que o apoia, foram espancados por um grupo de indivíduos não identificado.
Isso é grave, é inadmissível numa democracia. O que nós queremos realmente é instalar na Guiné-Bissau definitivamente a paz e a liberdade na Guiné-Bissau. É inadmissível os atos que estamos a assistir neste momento. Eu vou pedir ao povo guineense para não se intimidarem, para irem para as mesas de assembleias de voto, para votarem. É um direito cívico, ninguém os poderá impedir realmente de exercer a sua própria cidadania. Não sei, não faço a mínima ideia quem estará por detrás disso. A mim o que me importa é que devem deixar o cidadão livremente para exercerem, portanto, o seu direito de voto.
E sobre este caso, em concreto, ainda não há sinais de presumíveis autores que, segundo informações disponíveis, estavam armados e a paisana. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. O resto da atualidade aqui na Voz da América. Na Síria, o chefe das Forças de Defesa Aéreas foi morto durante confrontos a leste da capital, Damasco. Entidades governamentais e ativistas sírios anunciaram que o general Hussein Isaac morreu ontem durante combates com os rebeldes na base de defesa aérea da localidade de Meleia. Aquela localidade situa-se perto da estrada que liga o centro de Damasco ao aeroporto internacional e é a sede das Forças de Defesa Aéreas. Nas últimas semanas têm vindo a registar-se pesados combates naquele local. Na Líbia, milícias ligadas a um general na reserva atacaram o edifício do Parlamento Nacional. Forças comandadas pelo general Khalifa Haftar atacaram hoje o edifício numa tentativa para deter legisladores islamitas. Os legisladores foram, contudo, evacuados antes do ataque. Forças ligadas àquele general rebelde controlam várias zonas a sul de Trípoli, assim como o aeroporto da capital líbia. Na Turquia, a polícia deteve 18 pessoas, incluindo gerentes de uma companhia mineira, no âmbito de uma investigação ao acidente ocorrido na semana passada numa mina de carvão na zona ocidental do país e que causou a morte de 301 pessoas. O acidente ocorreu na terça-feira na mina de Soma, quando uma explosão fez deflagrar um incêndio. Cerca de 800 mineiros encontravam-se no subsolo no momento da explosão e grande parte das vítimas morreram por causa da inalação de monóxido de carbono. Os suíços rejeitaram hoje a introdução de um salário mínimo único de cerca de 25 dólares por hora e que seria o mais elevado do mundo. Apenas 23% dos suíços votaram favoravelmente a favor da introdução de um salário mínimo de 22 francos suíços por hora, ou seja, o equivalente a um salário bruto de 4 mil francos suíços para 42 horas de trabalho semanais. Caso os suíços votassem a favor da introdução do salário mínimo único, este seria o mais elevado do mundo, com o valor mais alto pago por cada hora de trabalho. E por último, Angola tornou-se no quarto maior destino de investimento estrangeiro direto em África, muito à custa do forte crescimento anual da economia do país, é a conclusão de um estudo da consultora Ernst & Young sobre a atratividade empresarial. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias na emissão em português para a África da Voz da América, diretamente de Washington.
Convosco estiveram as notícias nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo, 18 de maio de 2014, em nome de todos os votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueçam, amigos ouvintes, que nos podem também ouvir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para o nosso consultório médico. Vou conversar já com a doutora Nídia Ramana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde, aqui nesta emissão em português da Voz da América, e connosco temos, como habitual, a doutora Nídia Ramana, a quem saudamos. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nídia, vamos falar de dengue, a febre do dengue, uma infecção viral, creio eu, e que volta e meia notícia nas nossas paragens, porque a dengue é uma doença tropical infecciosa que é causada pelo vírus que lhe dá o nome, que é o vírus da dengue. Doutora Nídia, o que é que, em termos clínicos, em termos médicos, como é que se define a dengue?
Ok, vamos começar por aquilo que a dengue... A febre de dengue é uma pandemia emergente que se propagou em todo o mundo durante os últimos 30 anos, como consequência das alterações verificadas na ecologia humana, no mundo humano, na vegetação, no andar, no viver, no estar. É causada por um arbovírus com 4 subtipos, dengue, que é 1, 2, 3 e 4. E a dengue é epidémica em África. A dengue clássica, causada por DENV-DENV-DENV1 e DENV2, sem mortalidade associada. É uma epidêmico, sem mortalidade associada. Quais são as formas? Bem, existe uma forma clássica, que é a forma que nós chamamos benigna, que dá febre, dor nos olhos, dá uma perda de apetite, dá manchas no corpo, dá erupções na pele. É assim mais ou menos como o sarampo. Dá náuseas, dá vômitos, as pessoas ficam com muita tontura, sentem tudo a rodar à sua volta, ficam extremamente cansadas, com dores nos ossos e nos músculos.
Doutora Nídia, isso, portanto, forma... isso é a versão mais baixa,
versão
numa escala,
clássica,
não é?
Mais baixa, uhum. que é a benigna.
Porque depois temos a hemorrágica, mortalidade. Não é?
Depois temos a forma hemorrágica, que é a dengue severa, que é menos frequente, muito raro, e os sintomas são similares ao dengue comum, que são mais acrescidos de dores abdominais fortes, contínuas, dá vômitos persistentes, a pele pálida, fria, fica úmida, dá sangramento pelo nariz, pela boca, pela gengiva, dá manchas vermelhas na pele, dá sonolência, dá agitação, dá confusão mental, que pode evoluir até a perda de consciência. As pessoas ficam desmaiadas, ficam em coma. Dados da OMS de 2013 dizem que no continente americano 2,35 milhões de casos e 37.687 da forma hemorrágica em 2013. Em Moçambique, nós tivemos um primeiro episódio em 1984 e 1985, que foi o primeiro grande surto de dengue 3. Em Abidjan, Costa do Marfim, houve um surto em 2008, da febre amarela, dengue 3, que circulavam em simultâneo com a febre amarela. A transmissão é através da picada do mosquito, que é o Aedes aegypti, ou Aedes albopictus.
Doutora Nida, antes de nós passarmos para quem é que transmite, que tipo de mosquito é que transmite e também quais são as consequências quando ele morde no homem ou, portanto, no ser humano ou quando morde noutros animais, a dengue também é algo vulgar, por exemplo, no Brasil, não é?
É, no Brasil é epidémico e ele faz as duas fontes, faz tanto benigna como maligna. A benigna, ele já tem formas de diagnosticar, que nós vamos dizer lá à frente como é que se diagnostica, né?
Uhum.
É quase maligno. Então, o Brasil tem muita história do dengue, é epidémico também.
Portanto, estava a dizer que o dengue é uma picada do mosquito Aedes ou aegypti, não é?
Exatamente. E este é frequentemente encontrado em zonas urbanas, periurbanas, nas áreas tropicais e subtropicais. O homem infectado é o principal portador e ele é que multiplica o vírus, servindo como fonte de vírus para os mosquitos. Ele próprio, quando é picado pelo Aedes, né, aegyptus, forma um ciclo não infectado, mas depois transmite, faz um ciclo, transmite ao próprio mosquito e depois o próprio mosquito também transmite ao outro homem. É dessa forma que é a transmissão. Não sei se fiz entender os senhores ouvintes. O mosquito pica o homem. O homem infecta-se. E ele fica dentro com o veneno. Se outro mosquito pica, o mosquito fica infectado e quando pica o outro homem, infecta também o outro homem. É por isso que é de transmissão do mosquito e transmissão do homem para o homem.
Claro, portanto, o mosquito que não esteja infectado pica no homem infectado e vai picar no outro homem a quem transmite.
A quem transmite, exatamente. É um vírus que circula no sangue dos homens infectados durante 2 a 7 dias. Portanto, num surto epidémico é preciso ter muito cuidado com esse mosquito, porque se o homem está num período de infectado de 2 a 7 dias, ele é picado, aquele mosquito circula, vai picar outro homem, infecta, depois vai picar outro homem, infecta outro homem, faz um ciclo de muitos infectados. E então há vários outros mosquitos que não infectados picam o homem, e esse mosquito depois torna-se infectado e vai picando e assim torna-se um surto epidémico e vicioso. O período de incubação, é claro, é de 4 a 10 dias depois da picada, não é? É que começam aqueles sintomas da dengue benigna ou se transforma em maligna. E ela desenvolve-se em 4 fases. A primeira fase é o ovo, que depositados pela fêmea nas paredes dos criadouros, não é? E depois, a segunda fase é a fase da larva, que é a fase de maior vulnerabilidade, que é nesta altura que nós temos que tomar as ações, que é matar a larva com inseticida, não é? Depois tem a fase da pupa, que é o desenvolvimento do mosquito para a fase adulto. Depois tem a fase adulta, em que o mosquito é semi-infectante, né? Que é endófilo, fotofóbico, antrofóbico, que alimenta-se durante todo o dia nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. O que é que isso significa? Ele pica, atenção, senhores ouvintes, este mosquito é endófilo, é fotofóbico, porque ele não quer dias, ele é faz antropofolia. É antropofolia, como é que ele se alimenta? Durante todo o dia, nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. Portanto, é um manhoso. Quando as pessoas estão a sair de casa de manhã, ou estão a regar os jardins, ou estão nos criadores, ou estão a tomar conta dos seus animais, é quando o mosquito está lá. Quando as pessoas estão a ir para casa, ou estão cá fora a conversar, ou estão cá fora a beber nos sítios onde as pessoas ou estão-se a divertir, é onde os mosquitos estão. Quais são os criadores desse mosquito? Em locais frescos, jardins, eles ficam em águas limpas, ficam em latas vazias, em varros, em jarras de flores, em potes vazios, em tampas de garrafas, em pneus.
Doutora Nídia, basicamente em qualquer lugar onde haja umidade e onde haja água.
Onde haja água, valas de drenagem, sistemas de esgotos, potes de água, esgotos de água, chapas de zinco, sapatos abandonados, bebedouros de aves, animais, telhados, zonas ocas de pedras, árvores, tambores vazios, caixas, lavatórios.
Aqui aparece, doutora Nídia, a tal necessidade de condições sanitárias para as pessoas viverem, entre elas também não só a questão de eliminação de charcos, eliminação de poças de água, como também recolha de lixo. Doutora Nídia, por tudo isso são zonas de que estes nossos amigos, a Aegis Gypsy, gostam de andar e proliferam.
Visitar e andar, proliferam, é verdade.
Exatamente. Doutora Nídia, como temos, não temos assim muito mais tempo, eu gostava de que a doutora Nídia falasse um pouco de como é que as pessoas podem tratar estas da dengue. Há forma de tratar, não há forma de tratar, mas isso vamos deixar...
Não existe. A dengue, a gente, é laboratorialmente, temos que ver pelo ELISA e o PCR, que é uma cultura de células e tetos de tensão. De antígenos na fase aguda da doença. O que é que isso significa? É um teste que a gente faz e nós dizemos assim, tem um antígeno, tem uma coisa qualquer dentro, esse é o diagnóstico. E fazemos diagnóstico diferencial, porque a malária, o sarampo, a rubéola, o Epstein-Barr, a seroconversão do HIV, a hepatite viral, a melodiose, a febre da origem desconhecidas, sepses bacterianas, adenovírus, febres tifoides, chagas, etc., e outras febres hemorrágicas virais também têm a mesma sintomatologia e nós temos que fazer um diagnóstico diferencial e dizer, ele está com dengue.
E,
não existe, no tratamento, não existe tratamento contra o dengue. O tratamento, só para terminar, um minuto, o tratamento é de sintomatologia, tem que fazer repouso, beber muitos líquidos, evitar a automedicação e em casos mais graves vamos fazer o internamento, o melhor seguimento clínico e, sobretudo, na manutenção dos volumes corporais.
E pronto, amigos ouvintes, estivemos hoje a falar sobre a dengue com a doutora Nídia Herman. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós, com votos de uma excelente saúde. Até à próxima vez que nos virmos, claro. E também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho a todos.
Este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e que nos acompanham regularmente é hoje preenchido com uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com o nosso amigo ouvinte angolano Thomas Futi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Tomás Futi, que mora em Cabinda. Olá, seu Tomás, tudo bem?
Sim, muito obrigado, estou bem, graças a Deus.
Olha, senhor Tomás, eu sempre pergunto aqui aos nossos amigos aqui do nosso programa, quando é que eles começaram a ouvir a rádio da Voz da América? Quando é que foi que o senhor começou a ouvir a gente?
Olha, foi desde muito pequeno. Meu pai, nós como vivemos na aldeia, graças a Deus que agora que já temos corrente elétrica nessa aldeia, que se chama Xixaco, no passado só vivíamos à base de notícias por via rádio a pilha. Então meu pai tem essa cultura de escutar notícias de noite. Então fui ganhando esse hábito desde pequeno, penso que há mais de 20 anos, se a memória não me engano.
E assim, alguma coisa assim em particular que vocês gostavam de ouvir? Algum tipo de notícia que vocês tinham mais interesse em ouvir?
Eu penso que gosto mais de acompanhar notícias internacionais. Gosto de atualizar o que se passa no mundo. Gosto mesmo de notícias internacionais para procurar saber do que se passa no mundo. Eu às vezes perco nós só de poder acompanhar notícias da Voz da América, tanto na internet e basicamente isto.
Uhum. E o senhor estava me falando que o senhor tem 34 anos, tem duas filhas.
Sim.
E que hoje aqui
Sim.
nesse nosso bate-papo, nessa conversa, o senhor queria falar aí sobre os valores morais da juventude e também sobre o consumo de álcool. E aí, seu Tomás, como é que estão as coisas aí em Cabinda nesse sentido?
Olha, eu diria que está no consumo de álcool, aqui em Cabinda está com níveis muito alarmantes, pese embora que o governo, a sociedade civil, as igrejas têm desempenhado um papel fundamental, mas eu diria que o consumo de álcool está com um nível muito elevado. Vejo muitos jovens que, principalmente aos fins de semana, passam tempo a beber, alimentam-se pouco, mas é com a bebida. E quanto aos valores morais, eu diria que estamos a perdendo aquela verdadeira identidade do Cabinda, do jovem de Cabinda. Estamos a perdendo. Eu não sei, penso que os historiadores, os demógrafos devem procurar saber, fazer pesquisa, o porquê dessa perca desses valores morais.
Uhum. E fala um pouquinho mais aí sobre a identidade aí do povo de Cabinda. Quando o senhor diz que o pessoal aí está perdendo essa identidade, descreve para a gente qual é a identidade, quem são as pessoas que moram em Cabinda e que identidade elas deveriam ter?
Olha, nós, de princípio, temos uma identidade do povo banto, a qual pertencemos o subgrupo dos bacongos. Por exemplo, no passado, uma menina com 14, 15 anos, 16, 17 anos de idade, antes de casar, antes de ficar grávida, era submetida a um ritual que nós chamamos aqui de escumbe, mas às vezes acaba por se engravidar sem ainda cumprir esse ritual. Quer dizer que, para mim, diria que é uma preocupação muito grande por minha parte, porque é bonito uma mulher, antes de casar, passar por esse ritual que, de chicumbe. E também, tanto nós homens, muitos aqui em Cabinda, que não querem se estudar, muitos até não querem mesmo estudar, não sei porquê, não querem se ocupar, passam tempo aí a deambular de baixo para cima. Isso me deixa muito preocupado. Isso está a tirar a verdadeira identidade daqui de Cabinda.
Uhum. E explica para a gente, então, sobre esse ritual que o senhor falou, que é tão bonito, que a mulher passa, o do Ixicumbe. Explica para a gente como é que é esse ritual.
Olha, é tão bonito que, se for explicar, vou acabar de ocupar todo o tempo. Aqui só você assistindo, que pode se acompanhar.
Uhum. Ah, tá bom.
É uma cerimônia que normalmente realiza mais aos fins de semana. A festa começa aos sábados, sexta-feira, e praticamente termina no domingo à tarde, domingo à noite, basicamente.
E qual é a idade que a menina tem que ter para passar por esse ritual?
Normalmente, aí, dos 14, 15, 16 anos, é que se realiza esse ritual nas meninas.
E depois que elas passam por esse ritual, o que, que isso significa?
É que significa que já está preparada para casamento, quer dizer que já é adulta, já tem, já pode se sentir-se mulher, né? Basicamente isto. Mas nesse momento estamos a verificar que muitas miúdas com 14, 15, 16, 17 anos estão a ficar grávidas, ainda a cumprir com esse ritual. Uhum. Isso me deixa muito preocupado, porque eu, por exemplo, já pude presenciar as minhas irmãs quando se meteram em cada tinta, puderam cumprir com esse ritual, e estava bonito, uhum. Que não sei até como descrever isso, não tem, até estou sem palavras.
Uhum. E o senhor não acha essa idade de 14, 15, 16, muito ainda jovem para casar?
Não.
Ou até para ter filho?
Normalmente, esse ritual, porque a partir dessa data, certas meninas já apresentam um corpo já um pouquinho grande. Mas enquanto ao casamento, com essa idade ainda nova. Por exemplo, eu tenho irmãs que foram casando com 22, 23 anos, agora foram fazendo filho.
Tá bom, olha, senhor Tomás, nós já estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer. Sim. Primeiro aqui a sua participação, e quero saber se o senhor quer mandar aí um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Quero mesmo mandar um abraço a todo o povo de Cabinda, ao jornalista João Santarita, penso que pude acompanhar a entrevista dele na Voz da América a partir do Lubango, o João Santarita, Ana Guedes, que já deixei de escutar na Voz da América, o Dr. João Batista Soares, que eu gostava muito dos programas dele, e o Nelson Herbert, também, já nunca escutei citar o nome dele na Voz da América, todos são a equipa que fazia parte da Voz da América, se fazem até agora. Há meus familiares que nesse momento se encontram fora daqui da província, há meu irmão que nesse momento é marinheiro, não sei, a última informação que eu tenho é que estava no Senegal, a caminho de Angola, mando um abraço. aos meus parentes que vivem no sul de Angola, especialmente o Tomás, o Gunga Mavambo, o João Fulano e mais outros. E as minhas duas filhas, mando um especial abraço para eles.
Conosco a Daniela Steschi, que conversou com o nosso amigo ouvinte Thomas Foote. E para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos, continuem a acompanhar. E vamos ficar aqui até ao final com música da transexual Conchita Hurst e Rise Like a Phoenix, canção austríaca que ganhou há uma semana o Festival Musical Eurovisão 2014 por entre grande controvérsia.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly. Rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rise. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. Yeah, rise like a phoenix.
Como Phoenix, a voz da Conchita Hurst, despedimos-nos por hoje. Concluímos mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América, domingo, a 18 de maio de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo, bom resto de fim de semana. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para vos trazer mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.